Ô, Guilherme, o que você tá fazendo aqui? Você tá louco? O que você quer, cara?
Daniela Pérez era uma atriz no início da sua carreira na década de 90 e todos podiam afirmar que ela tinha um futuro promissor. Mas, infelizmente, esse futuro foi interrompido de maneira inesperada. Esse caso chocou o Brasil poucos dias antes do Réveillon de 93. Eu me chamo Fábio Carvalho e o Projeto Arquivo Mistério é um podcast que produz episódios de uma maneira onde eu tento ao máximo fazer com que vocês se sintam bem imersos nas histórias. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Daniela Ferrante Pérez nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de agosto de 1970. Ela era filha da escritora Glória Pérez e tinha ainda dois irmãos mais novos. Desde pequena, ela já demonstrava interesse pela arte. Com apenas 5 anos, ela já ensaiava passos de dança e posteriormente conseguiu ingressar numa das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro, a Vacilou Dançou, onde passou a dançar profissionalmente. Sua primeira participação na TV foi aos 19 anos na novela Cananga do Japão, na Rede Manchete, em 89. Nesta novela, ela conheceu o ator Raul Gazola, no qual se apaixonou e no ano seguinte se casaram. O grupo de dança em que Daniela fazia parte foi chamado para compor o elenco de dança da novela Barriga de Aluguel. Ela teve a oportunidade de fazer um teste artístico individual e acabou conseguindo seu primeiro personagem na Rede Globo, uma bailarina que dançava no Copacabana Café. Devido ao seu talento e carisma, a personagem foi ganhando espaço na trama e Daniela acabou chamando a atenção de Denis Carvalho, que lhe convidou para estrear a novela O Dono do Mundo no ano seguinte, fazendo assim o papel de Yara, irmã da protagonista, vivida por Glória Pires. Mais tarde, já conhecida pelo público, a atriz interpretou a personagem Yasmin na novela de Corpo e Alma, que era escrita pela própria mãe. Os bastidores dessa novela eram bem conturbados para Daniela, pois o seu par romântico na trama, Guilherme de Pádua, não a tratava bem por trás das câmeras. Segundo atores do elenco, ele a assediava insistentemente na esperança de que ela, sendo filha da autora, pudesse fazer com que ele ganhasse mais espaço na trama. Com o passar dos dias, Guilherme ficava mais chateado ao receber o roteiro dos episódios seguintes e ver que seu personagem estava ficando cada vez menos relevante. No dia 28 de dezembro de 92, uma segunda-feira, Daniela e Guilherme gravaram uma cena em que Yasmin, sua personagem, terminava seu relacionamento com Bira, interpretado por Guilherme. Após terminarem de gravar, o ator teve uma crise de choro nos bastidores, esmurrou a parede do estúdio e procurou a atriz no camarim para conversar com ela mais uma vez e tentar fazer com que ela conversasse com sua mãe para que o seu personagem tivesse mais destaque. Depois disso, ele foi embora e Daniela continuou a gravar outras cenas. Por volta das 9h10 da noite, Daniela saiu dos estúdios Tycon e no estacionamento encontrou Guilherme, que mais uma vez queria conversar com ela. Ambos acabaram tirando fotos com alguns fãs que os aguardavam na porta, conversaram um pouco, até que cada um entrou em seu carro e foram embora. Menos de uma hora depois, antes das 10 da noite, a polícia recebe uma ligação.
Alô? Boa noite. Meu nome é Hugo da Silva e eu tô ligando pra vocês pra informar que acabei de ver algo estranho na rua Cândido Portinari. Passei por lá alguns minutos e tinha dois carros estacionados no meio do nada. Eu anotei a placa dos carros, WI-455 e OM-1115. Acho que seria bom dar uma olhada, porque aquela rua ali não é área comercial nem residencial para ter dois carros estacionados. Só tem mato e terreno vazio.
O policial foi imediatamente ao local indicado pela testemunha, mas ao chegar lá, encontraram apenas um veículo. O carro, com a placa OM-1115, não estava mais lá. Eles entraram no matagal para verificar se viam qualquer movimento ou material suspeito e em apenas alguns minutos, bem próximo do carro, eles encontraram o corpo de Daniela Pérez, com inúmeros hematomas e perfurações produzidas por golpes de um objeto cortante. A notícia se espalhou muito rápido, principalmente por ela ter sido reconhecida como a atriz da televisão. No dia seguinte, 29, os jornais e TVs noticiaram o caso e ninguém fazia ideia do que poderia ter acontecido. No funeral, a mãe da atriz e o marido eram consolados por demais familiares e amigos, incluindo o ator Guilherme de Pádua. Ao mesmo tempo, a polícia visitava os estúdios Tycoon para verificar se eles tinham o registro de algum carro com placa OM1115. Só que eles acabaram encontrando algo muito peculiar. O funcionário não achou um carro com essa exata especificação, mas identificou um Santana com a placa LM1115. A polícia achou uma coincidência, mas percebeu que a letra L poderia facilmente ser alterada para a letra O com o uso de uma fita isolante, por exemplo. Ao perguntarem de quem pertencia o carro, eles foram informados que o dono era Guilherme de Pádua. Chamado para ser ouvido naquele mesmo dia, após o funeral, inicialmente ele negou envolvimento no crime, mas acabou confessando após horas de interrogatório. Ele dava diversas versões sobre o que tinha acontecido. Numa delas, ele afirmou que Paula, sua esposa, grávida de 4 meses, estava na cena do crime. Ela também estava na delegacia depondo, mas durante todo o tempo ela negou qualquer participação. Só que a versão que incluía a esposa na cena do crime era a mais plausível, tendo em vista a grande quantidade de conexões com depoimentos de outras testemunhas. Eles dois acabaram se divorciando logo depois que Guilherme incluiu Paula na cena do crime. Assim, a versão apresentada pela polícia foi a seguinte. Guilherme e sua esposa seguiram o carro de Daniela, que foi abastecer no alto posto Alvorada, na Barra da Tijuca. Quando ela saía do posto, teve o carro fechado pelo Santana de Guilherme. Daniela saiu do seu carro sem entender o motivo e foi conversar com ele.
Ô Guilherme, o que você tá fazendo aqui? Você tá louco? O que você quer, cara?
Ele não deu qualquer explicação. Sua resposta foi um forte soco em seu rosto, fazendo-a desmaiar na mesma hora. Ele a carrega para o banco de trás do seu carro, enquanto Paula agora já estava no banco do motorista. Guilherme entra no carro de Daniela e os dois seguem em direção ao Matagal, na rua Cândido Portinari. Ao chegar no destino, eles tiram a atriz do carro e a arrastam para dentro do Matagal. Lá, eles a apunhalam 18 vezes com uma espécie de punhal. Quando terminaram de executar o crime, eles foram a um outro posto de gasolina.
Amigo, lava esse carro aí pra mim, por favor, por dentro e por fora. Deixa ele novinho pra mim, beleza?
Após isso, ambos foram para casa, mas Guilherme decidiu caminhar na praia de Copacabana e foi nesse momento que, provavelmente, ele deu fim à arma do crime, pois a mesma, até hoje, nunca foi encontrada. Guilherme e Paula foram acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e por terem utilizado recurso que dificultasse a defesa da vítima. Qualquer hipótese ou tese de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, foi descartada, pois a premeditação do crime foi comprovada pela alteração da placa do carro. Antes do caso Daniela Pérez, o homicídio qualificado não era considerado crime hediondo, e, portanto, o tratamento dado ao autor não seria tão rígido como o previsto na Lei de Crimes Hediondos. Em razão disso, a mãe da vítima, Glória Pérez, liderou um movimento que defendia a inclusão de homicídio qualificado nos halls dos crimes hediondos, conseguindo, em 94, 1 milhão e 300 mil assinaturas para aprovação de um projeto de lei nesse sentido. Após todo o trâmite estabelecido pela Constituição Federal, o projeto de lei chegou às mãos do então presidente da República, Itamar Franco, o qual sancionou a Lei 8.930, de 94, onde, agora, homicídio qualificado era considerado crime hediondo. É importante frisar que tal modificação não pôde interferir no cumprimento da pena dos acusados, pois as leis implantadas não podem retroagir para serem usadas em fatos anteriores. Em 95, enquanto preso, Guilherme escreveu o livro A História que o Brasil Desconhece. O livro foi editado e impresso, e ele pretendia lançá-lo durante a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, naquele mesmo ano. Mas uma liminar concedida por Glória Pérez suspendeu o lançamento, tendo sido oficiado à Secretaria da Segurança Pública de Minas Gerais que fizesse a apreensão dos exemplares já impressos. a venda do livro foi proibida porque, segundo a decisão judicial, diminuiria a imagem e a honra de Daniela Pérez. Só que sua mãe conseguiu cópias do livro e distribuiu aos jurados através do seu advogado como uma maneira de provar as injúrias e difamações que Guilherme fazia contra a vítima. No dia 15 de janeiro de 97, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de reclusão, dos quais já havia cumprido 4. O julgamento de Paula aconteceu em 16 de maio do mesmo ano, e ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão pela coautoria do assassinato. Em outubro de 99, após 2 anos e meio da leitura da sentença e quase 7 anos já presos, ambos deixaram a prisão por bom comportamento e por terem já cumprido 1/3 da pena. Fora da cadeia, Guilherme passou a frequentar a igreja, se casou em 2006 e se separou anos depois. Ele se casou pela 3ª vez. Hoje, ele é pastor de uma igreja batista em Belo Horizonte. Paula se casou novamente, teve 2 filhos, entrou para a faculdade de Direito e hoje é advogada.
Você disse que ficou impressionado com a fragilidade da Paula, com o desespero da Paula. E você não pensou no desespero da Daniela que estava ali?
A Daniela já estava morta pra gente.
Então morreu, acabou.
Não morreu, acabou. Aquilo era uma atitude de desespero para tentar sair daquela situação. Eu não vi, por exemplo, eu não vi ódio nela. Eu estou dizendo para você, eu não estou...
Como alguém mata com mais de 10 perfurações sem ódio?
Com desespero.
Compartilha esse episódio para ajudar no crescimento do canal. A gente também está no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com uma experiência visual. E eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá!
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.